בעזרת השם, דף נון א', תתדוג'י נידה, עולה פסול, מבינזון עובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף נון עמוד ב', נעשה סתני אג'יבשו, אמר רבי יוחנן בן נורי, קל וחומר. ואימא זו מג'יסקוסרנו של פסד ועושו בלי נבלת עוף טהור. אינטרי לחכמים, רבי יוחנן בן נורי. איתאום, ספיקנו מיורוס קונסיטוס איתמי חביזנו. כאילו תהי נבלת עוף טהור, אום פסלו כשר כמוכהו, נאמה טרווז דו אבאצ'י, פורזים ומגלים, Mas é uma nevela, não foi abatida, então é proibido comer. E tem impurezas. É a nevela do pássaro kasher impurifica a pessoa que come. Então, revisando os conceitos. A gente sabe que tem vários níveis de impureza. Tem avatumá, o pai da impureza, ou a fonte da impureza, que é uma impureza grave. Tumá hamurá impurifica também pessoas, também utensílios, também comidas e bebidas. O primeiro grau de impureza é uma impureza leve, tumakalá, impurifica só comidas e bebidas. Então, a lei da Nevelat of Taor é que, com relação à pessoa que come, é um avatumá que impurificou ele. Então, impurifica a pessoa. Já com relação à impureza do contato, tumat magá, se essa Nevelat of Taor encostou em alguma coisa, então, tem uma impureza leve como primeiro grau de impureza. Como rishon tumá, impurifica comidas e bebidas. Não impurifica pessoas nem utensílios. Então, se uma pessoa ou um utensílio encostam em uma nevelat of Taor, não se impurificou. Se um alimento encostou na nevelat of Taor, se impurificou. Então, com relação à pessoa que come, ele comeu um avatumá, impurificou ele. Mesmo que a impurificação de uma pessoa, é um avatumá. Com relação à impureza do contato, a nevelat of Taor tem primeiro grau de impureza, rishon letumá, um nível mais leve de impureza com relação ao contato, impurifica comidas e bebidas. Então, fala Chachamim, essa situação que a Nevelat of Taor transmite a impureza para outros alimentos através do contato é Tumat Ohalim, a impureza de um alimento impuro que impurificou outro alimento. Então, fala Chachamim, assim como qualquer alimento, para ele receber impureza de alimentos, ele tem que ser classificado pela Alahá como um alimento. Então, fala Chachamim, para essa Nevelat of Taor ter Tumat Ohalim, para transmitir a impureza para outros alimentos, tem que ser classificado como um alimento. Então, para isso acontecer, tem que ser que alguém designou isso para o consumo. Por exemplo, um goi teve a intenção de comer essa Nevelat of Taor. Aí é classificado como um alimento, porque uma pessoa teve a intenção de comer. Aí, se é um alimento impuro, por ser uma nevelá, e transmite a impureza para outros alimentos. É como se essa Nevelat of Taor é um alimento que encostou numa nevelá e impurificou outros alimentos. Fala para o Rabi Nuri, nesse caso da Nevelat of Taor, não é necessário que a pessoa pense em comer. Mesmo que ninguém pensou em comer essa Nevelat of Taor, tem a impureza e impurifica outros alimentos. E Rabi Rabi Nuri falou um Kalvachomer, um raciocínio lógico. Qual é o Kalvachomer? Então, אם מטמאה תומה חמורה שלא במחשבה, לא תטמא תומה קלה שלא במחשבה. פרד ברוחם אלמורי, סיא נבלה טוב טהור, אם פוריפיקה פסוע כי קומהו. מאיזו כנאו תלין טינסאו ג'י קומה. אלי קומהו אסדינטמנצ'י. אינו אשו כסאו קומנדו מהנבלה טוב טהור, אשו כסאו קומנדו אותה קויזה. אינו דזיגינו הנבלה טוב טהור או קונסום. אינו מסביר כאילו נבלה טוב טהור. מאיזו סיא אלי קומהו, אלי סין פוריפיקו. Então fala meu Kamenuri, se a Nevelat of Taor impurifica de forma grave uma pessoa, como um avatumá, sem que ninguém pense em comer, e designar isso para o consumo, então muito mais que a Nevelat of Taor vai impurificar uma impureza mais leve de impurificar outros alimentos, sem que ninguém tenha pensado em comer essa Nevelat of Taor. Esse é o Kavahomer de meu Kamenuri. Amurulolo. Falou Kamenuri para meu Kamenuri que não. Ima marta betumá hamura, shekene na yoredet lekach. Chaim falar uma coisa é impureza grave, outra coisa é impureza leve. Então, não está claro qual é o motivo dessa diferença. Então, Maina Yoredelekach, o que Chaim disseram? Amarav Achika Amrele. Falarav explicando. Lo, ima marta betumá hamura, sheken ena usaka yotzeba. Tomar betumá kala, sheoseka yotzeba. Rabi falaram, vamos diferenciar entre a impureza grave, quando a pessoa come a Nevelat of Taor, e a impureza do contato. Quando a pessoa come a Nevelat of Taor, essa carcaça impurifica ele, mas impurifica ele uma impureza mais leve. Ele não se torna um avatumá, הנבלה הוא אהבה טומאה, אליסון הראשון לטומאה. הנבלה היא קפסת עם פוריפיקה מהפסואה, mas a pessoa que comeu não impurifica outra pessoa. É um primeiro grau de impureza, lishon letuma, um nível abaixo de avatuma. Então, para isso acontecer, fala Chachamim, não é necessário pensamento. Mas, no caso da impureza mais leve, que a nevelat oftor impurifica alimentos, é uma impureza leve. Quem impurificou alimentos também é uma impureza leve. Tem o mesmo, mesma lei, que impurifica outros alimentos, não impurifica pessoas que encostaram. Purifica alimentos que encostaram. Então, para isso acontecer, para manter esse nível, fala Chachamim, é necessário que a pessoa teve a intenção de comer a Nevelat Tov Taor. Classificou isso como um alimento, aí tem que tomar Tocharim para transmitir essa impureza para outros alimentos. Amale Abai, qual o terreno? Fala Abai para Ava, justamente o contrário. O Mata Tumach Amurá de Kila, de Nao Saka Yotseba, Metamea Shelo Machshava, תומה קלה דחמירה דעושה כיוצא בה, אין עוד דין שמטמאה שלא במחשבה? פרגונטה. פלא ביי. סי האימפורזה גרבי, ג'אב התומה דנבלה, אימפוריפיקה פסוע פרסם ניבו מייז לוי, עושה כסי אימפוריפיקה לוי. איזה אימפוריפיקה סאו תימלי לוי, פורקי הפסוע כי קומאו הנבלה, נאום תאום איזמו ניבו ג'י אימפוריזה דוקי הפרפלה נבלה. תאום אימפוריפיקה סאו לוי, אי não precisa de pensamento, ou seja, que tem uma lei grave. Mesmo que ninguém pensou em comer essa Nevelat Tov Taor, a impurificação acontece. Se, mesmo que ninguém pensou em comer essa Nevelat Tov Taor, a impurificação acontece, é uma lei grave. Tem mais casos que essa impurificação acontece, é mais fácil de acontecer essa impurificação. Então, se, quando a pessoa come a Nevelat, comeu a Avatumá, se torna Rishon Letumá, primeiro grau de impureza, uma impureza leve, ou seja, a impurificação é leve e tem uma lei grave que mesmo se ninguém pensou em comer, essa impurificação acontece. Então, muito mais no caso da impureza dos alimentos. Lá a impurificação é grave. Que a Nevelat Tov Taor vai impurificar um alimento para ter a mesma lei do que a Nevelat. A impurificação é grave. Então, muito mais que a impurificação vai acontecer sem que ninguém tenha pensado em comer a Nevelat. Se no caso de uma impurificação leve, Diaba tomar para lixão e tomar quando a pessoa come. Tem uma lei grave, que mesmo sem pensamento a impurificação acontece, muito mais no caso de uma impurificação grave, que mantém o mesmo nível, quando a nevelá encosta num alimento, mantém o mesmo nível de tomar calá, muito mais que a lei grave vai se aplicar. Que mesmo se ninguém pensou em comer, a impurificação vai acontecer. Então fala Bai Perava, não pode ser que Rahamim falaram isso, porque justamente isso é contra Rahamim. Seria uma própria Rabi Yochanan ben Uri? Ela é Rav Sheshit, então Rav Sheshit explica. Achi que amar, isso que Chaimim falaram. Lo, ima amarta betumah hamura, sheken enat tzricha hekshir. Tomah betumah kala, she tzricha hekshir. Fala Rav Sheshit explicando. Com relação à lei do hekshir. A gente sabe quando um alimento encosta em algo impuro, ele só se impurifica se esse alimento já tinha se umidificado antes. Se uma maçã que foi colhida e nunca se molhou, depois da colheita, não recebe impureza, encosta num réptil, não se impurifica. Quando essa maçã se umidifica, se torna vulnerável a se impurificar. A lei do Hekshet. Fala o Sheshet, explicando o Hachamim. Ima marta betumah hamura sheken enat tzricha Hekshet. O Hachamim falaram a diferença entre a impureza grave e a impureza leve. Quando a pessoa come a Nevelat Tov Taor, ele se impurifica, mesmo que essa Nevelat Tov Taor nunca tinha sido molhada. Então, uma lei grave. Mesmo que não teve Hekshet Tumah, que a Nevelat nunca se umidificou, impurifica a pessoa que comeu. Então, fala Chachamim, tem outra lei grave, que não é necessário pensar em comer, designar isso para o consumo, para que essa Nevelat Tov Taor impurifique a pessoa que come. Já no caso da impureza leve, quando a Nevelat Tov Taor encosta num alimento e impurifica, Tricha Hekshet, só impurifica se essa Nevelat se umidificou. Para essa situação da Nevelat Tov Taor impurificar através do contato um alimento, só acontece se a Nevelat Tov Taor se umidificou e aí depois encostou no alimento. Então, nesse caso, a lei é mais limitada da na impureza para impurificar alimentos só se se umidificou. Então, está falando Hachamim também, só se a pessoa pensou em comer a Nevelat Tov Tor, é classificado como um alimento, tem a impureza e impurifica outros alimentos. O Mitzri Hechet pergunta para Rav Sheshet, a Nevelat Tov Tor não precisa desse Hechet. ואתנן פעלה משנה, 13 דברים נאמרו בנבירה טוב טהור, צריכה מחשבה, ואינה מטמאה אלו בית הבליעה, ואינה צריכה הכשל. ופונטו כיה, כמו זה סברי את האנושי פסדו, כי הנבירה טוב טהור נום פריסג'י הכשל. אם פוריפיקה זה הכשל לתאומה. אני חושב שבועות כי פריסג'י הכשל לתאומה. לא אגנו. נעיד הכשל שרץ לא בעיה. הכשל מים בעיה. ספיקה וסיגינש. A carcaça da galinha ou do outro pássaro kasher, para impurificar outra coisa, não tem que encostar antes em algo impuro. Então isso que a Breta falou, que não precisa de hechê, ou seja, que não tem que encostar num réptil, por exemplo, primeiro, para depois transmitir a impureza para outros alimentos. Isso não. Porque é como se essa nevelá encostou em si própria, é como um alimento que encostou numa nevelá, se impurificou e impurifica outro alimento. Mas para isso acontecer, essa impurificação do contato só existe se essa nevelá tov tor se umidificou antes. Isso que Rav Sheshet quis dizer. Pergunta mais na Echsher Sheretz de Lobaya, que detrás de Bira Bishmael. Por que você diz que a nevelá tov tor não tem que encostar em algo impuro para se impurificar? Para depois impurificar encostando num alimento. Por quê? Por causa da breda de Bira Bishmael que a gente vai ver. Então, da mesma breta de Rabi Ishmael, sai que a Nevelá Tov Tor não tem que se umidificar primeiro para impurificar outros alimentos. Detalhe de Rabi Ishmael que fala essa breta de Rabi Ishmael. A Kolzer Azarua Asher Izareh. Esse passuk fala sobre sementes que encostaram numa Nevelá, como por exemplo uma Nevelá de um boi, e as sementes não se impurificaram. Porque as sementes nunca tinham se umidificado até agora. Então, mas Raim Shen Sofale Tamei Tumah Hamura, Tzrichin Hechsher, Afko Shen Sofale Tamei Tumah Hamura, Tzrichin Hechsher. A pergunta da Breita é por que o Pasuk usa sementes como um exemplo? Por que justamente as sementes? Fala a Breita. Mesmo que as sementes se impurifiquem, não tem impureza grave de Abba Tumah. Nem purifica pessoas ou utensílios. Impurifica outros alimentos, uma impureza leve. Quando as sementes se impurificam, só se impurifica uma impureza leve impurificando outros alimentos, como lixão e tuma. Então, fala a Breta, por isso o Pasuk usou as sementes. Que no caso as sementes não vão impurificar uma impureza grave de Abba Tumah. Então, só se impurificam se antes se molhar. Já no caso, Yatzah Nevelah Tov Tahor, Shesofale Tamei Tumah Hamura, Chetzari Hechsher. Já no caso da Nevelá Tov Tahor, que vai impurificar uma impureza grave de Abba Tumah, não precisa de Hechsher. Ou seja, que não tem que encostar em algo impuro primeiro e também não tem que se molhar para impurificar outra coisa. Então você vê claramente daqui que a Nevelá Tov Tahor não tem que se molhar primeiro antes para se impurificar. E Rav Sheshet falou que sim. Então, voltamos à pergunta inicial. O que Hamil falaram para Abu Hamenuri? Abu Hamenuri tem um Kala Homer e não sabemos o que Hamil responderam. Tem uma marava, vem tem marav papa. Responde. Shum tumah hamura baolam, shum tumah kala baolam. Falarava o Rav Papa. Abu Hamenuri falou, se a Nevelá Tov Tahor impurifica a pessoa que comeu, sem que ninguém tenha pensado em comer isso, e a impurificação grave, impurifica uma pessoa, Abba Tumah. Então, muito mais a empresa leve que o Nevelá vai impurificar outro alimento, como lixão de tumá, não precisa de pensamento, não tem que designar isso como consumo, como um alimento. Fala também que sim. Shum tumá hamura baolam, shum tumá kala baolam. Fala os sábios aqui. Também falaram, uma coisa é empresa grave. A empresa grave, de modo geral, de Abba Tumah, não tem que ter o pensamento, classificar isso como um alimento. Digamos, um boi morreu de velhice. Se transmite a impureza, mesmo que ninguém pensou em comer. Impureza de nevelá do boi é essa. Então, de modo geral, o Abba Tumah impurifica sem nenhuma designação como um alimento. Então eu falo, Hanim, no caso da Nevirat Oftor também, isso é uma coisa. Não tem que pensar em comer para impurificar a Metablia. No caso da empresa leve de Rishon Etumah, que essa Nevirat Oftor vai impurificar outros alimentos através do contato, é uma empresa leve. Então, de modo geral, natural, empresa leve, simples é de pensamento. Algo, um alimento, tem que ser designado como um alimento, é classificado como um alimento pela Allahá, para se impurificar e transmitir a impureza para outros alimentos. Então aqui também, com relação a Nevirat Oftor, que tem impureza do contato, impurifica outros alimentos, é uma impureza leve, que só impurifica alimentos. Rishon Etumah, isso só acontece se a pessoa pensou em comer a Nevirat Oftor, classificou isso como um alimento, é como se esse alimento encostou na Nevelá, se auto-impurificou, por ser Nevelá, é como se encostou e se impurificou, essa empresa leve impurifica outros alimentos. Amarava, Mumotere Beuchanan, Leinan Maase, de Machshevet Chibur Shuma Machshava. Então, voltando ao que disse Rebbe Uchanan. Rebbe Uchanan falou que se a pessoa, digamos, ele planta uma erva para animais comerem, então não é classificado como alimento. Isso está plantado ainda. E a pessoa teve a intenção de deixar para pessoas comerem. Para Rebbe Uchanan, isso não é classificado como alimento ainda. Com relação a... Rebbe Uchanan se refere à impureza. Se isso é colhido agora, e encosta em algo impuro, não se impurifica. Porque não é classificado como alimento. O motivo disso é, para Rebbe Uchanan, é porque enquanto isso está plantado, não tem nada a ver com as leis de impurezas. Algo plantado não tem como se impurificar, não tem nada a ver com leis de impurezas. Então o pensamento da pessoa que ele vai deixar para as pessoas comerem não tem nenhum efeito para as leis de impureza. É como se não teve esse pensamento, é colhido, encosta em algo impuro, não se impurifica. Isso foi o Rebbe Uchanan. Farava, Rebbe Uchanan próprio vai concordar que com relação à lei do dízimo, a lei é diferente. Digamos que a pessoa planta essa erva para animais comerem, não tem a lei do dízimo ainda, não é considerado um alimento. Isso está plantado e a pessoa teve a intenção de deixar para as pessoas comerem, existe a obrigação do dízimo. Amarava mina minela. Fará uma prova para isso. Detran fala Mishnah. Asiya ve'ezov ve'akuranit. Sheba chatzer. A pessoa tem essas ervas no pátio dele. Imayu nishmarim chayavim. Se as ervas estão protegidas no pátio, a pessoa tem que separar o dízimo. O que significa isso? Eichidami. Ilema dezarino mitchila le'adam. Tzricha le'meima. Se a pessoa plantou essas ervas para as pessoas comerem, é claro que precisa de dízimo. Porque não precisaria. É um alimento. Ilema dezarino mitchila le'meima. Então tem que ser que a pessoa plantou isso para os animais comerem. Farava. E depois ele mudou de ideia. Para as pessoas comerem. Mektanim ayu nishmarim chayavim. Aí fala a Mishnah. Se a pessoa teve a intenção de comer essas plantas, ou dar para as pessoas comerem, mesmo que elas estão plantadas no pátio ainda, existe a obrigação do dízimo. Então, fará você ver daqui, que mesmo que disse Rebbe Uchanan que o pensamento da pessoa, enquanto está plantado, não tem nada a ver com impureza, isso só com relação à impureza. Com relação ao dízimo, sim, tem. É possível classificar algo como alimento, mesmo que está plantado, para ter a obrigação do dízimo. Amaravashi, Faravashi que não tem prova. Acha bechatzer shalom elemaskina. Vestam eladam kaime. Faravashi, qual é a prova daqui? Faravashi o seguinte. Aqui se trata que essas plantas cresceram sozinhas no pátio. Ninguém plantou. Então ninguém teve intenção de para pessoa ou para animal. Nasceu sozinho. E por padrão isso fica para as pessoas. Beachi que amar. Isso que a Mishnah veio dizer. As plantas crescerão sozinhas, por padrão é para a pessoa comer. Fala Mishnah, se as plantas estão protegidas no pátio, ou seja, pessoas de fora não podem entrar e pegar, não é efker, existe a obrigação do dízimo. Se pessoas podem pegar livremente, é efker, não pertence a ninguém. Então, não existe a obrigação do dízimo, não se separa dízimo de efker. Então, não tem nenhuma prova daqui. Metim Rav Sheshet Berum, Rav Sheshet contra Rav. Kol Shel Chayavim Bemaasrot Mitamim Tumat Ocharim. A Mishnah falou, como a gente viu ontem, um alimento que está obrigado ao dízimo, então, será a categoria de um alimento, então, pode receber a impureza dos alimentos, Tumat Ocharim. Sempre, sempre que algo está obrigado ao dízimo, fala a Mishnah, pode receber Tumat Tuharim. Vem, Mita. Se Rava tem razão, temos um problema. Aí, Kane, de Haravim, de Maser. Vem, Mita, Min, Tumat Tuharim. Para baixo, se Rava tem razão, temos um problema com a Mishnah. Porque, conforme Rava, se a pessoa planta, digamos, ervas para os animais, isso está plantado ainda. Ele falou, não, eu vou deixar para as pessoas comerem. Isso não recebe impureza de alimentos, mesmo depois de colhido, assim falou Rebbe Elkanan. Mas existe obrigação do dízimo, falou Rava. E a Mishnah falou que tudo que está obrigado ao dízimo também tem obrigação, tem a impureza de alimentos. Tumat Tuharim, você é vulnerável a se impurificar. E a Mishnah... Então, como é que isso vai com Rava? Amarava Rikiama, Farava explicando. Kol min shechayav maaser, mitame Tumat Tuharim. Farava, o que a Mishnah veio falar em geral. Todas as espécies que estão obrigadas ao dízimo são espécies de alimentos que podem receber a impureza dos alimentos. Em geral, sobre as espécies. Mas falava, pode ter um caso em específico de algo que está obrigado ao dízimo, mas não é vulnerável assim purificar a impureza dos alimentos. No Achna, a Mishnah faz sentido falar como Rava. Me dictaneceu por causa da próxima Mishnah. Koshe chayav bereshita gez, chayav matanot. Então, se tem um animal que temos que dar parte da lã para o Kohen, tem Ereshita Gez, também tem as Matanot, ou seja, temos que dar parte da carne para o Kohen, o Zrole Chayam Akeva, a perna do animal, a mandíbula e o estômago. Vesh Chayav Matanot, Ven Chayav Ereshita Gez. Aí fala a Mishnah, tem espécies que existem as Matanot, tem que dar parte da carne para o Kohen, mas não tem Ereshit HaGez, não tem que dar parte da lã para o Kohen, como no caso de um boi ou bode, que não tem lã. Mas tem Matanot que ou não. Não dá. Só vem imita. Se essas Mishnah se tratam em específico, que não tem nenhum caso diferente, aí Katrefá, de Chayavet Bereshit HaGez, Benah Chayavet Matanot. Vamos lá, tem um caso da Trefá. O animal tem um defeito nos órgãos internos, proibido comer essa carne. Não se dá parte da carne para o coelho, mas se ele tem lã, se dá parte da lã para o coelho. Então, se vê um caso que não tem matanot e tem Ereshit HaGez. Então, a Mishnah falou que tudo que tem matanot, tudo que tem Ereshit HaGez tem matanot. Aqui tem um caso que tem Ereshit HaGez a trefá e não tem matanot. Então, Farava, e a Gemara traz essa Mishnah. As Mishnahs aqui estão se tratando de forma geral, não em todos os casos em específico. A Maravina, fala a Vina aqui, não tem prova da próxima Mishnah. Amani, Rabi Shimoni, podemos falar que essa Mishnah vai como Rabi Shimon. Que o quê? De Tânia. Rabi Shimon, potere da trefá, merishida gues. Rabi Shimon diz que a trefá, o animal que tem esse defeito nos órgãos internos, não só que não tem matanot keuná, que a carne não é dada ao coelho, também não tem merishida gues. Então podemos falar que essa Mishnah na frente vai como Rabi Shimon, então não tem prova para o assunto. A prova seria de algo que tem Ereshit HaGez e não tem Matanot, mas trouxe a Trefá, responde, essa Mishnah vai com o Rabi Shimon, que a Trefá não tem Ereshit HaGez nem Matanot. Amar Shem Barashi, Tashma, falou, sabe uma outra prova para o assunto. Amafkirit Karmo, Beishkim Baboker, Uptsaro, a pessoa tem um vinhedo, ele fez efker do vinhedo, ele se despropriou de tudo. Acordou cedo, ele se arrependeu e adquiriu posse outra vez e colheu as uvas dele. Chav beperet, ubeolalot, ubechirrecha, ubepeá. Ele tem que deixar esses matanotanim, esses presentes para os pobres, que qualquer dono de vinho tem que deixar. As peret são as uvas que caíram no chão, são deixadas para os pobres. Olelot são os cachos deformados, são deixados para os pobres. Chirrecha é se ele esqueceu parte das uvas no vinhedo, fica para os pobres, e Peari deixa o canto do vinhedo para os pobres colher. Essas obrigações ele tem, o Patur Minamaster, mas ele não tem a obrigação do dízimo, porque se a pessoa adquiriu algo de Efker, algo que foi despropriado, não tem obrigação de Trumot e Mastro, nem oferendas, nem dízimos. Analisa aqui. Ve'anantnan, koshe chabe pea, chayav Mastro. A Mishnah que a gente viu também antes, fala, todas as plantações que estão obrigadas a PA estão obrigadas ao dízimo. E Aqui a gente vê um caso desse vinhedo que foi feito efker, que existe a obrigação de IPA e não existe a obrigação do dízimo. Então, resolvendo a questão. Essas mishnayot que falam essas regras, são falando regras gerais. As espécies que são obrigadas a IPA são obrigadas aos dízimos. Mas não se vê que todos os casos que tem IPA têm dízimos, em específico. Tnanata. Número 3, uma mishnah. Modim hachamim de Rabi Akiva. Bezdori ha-shevet o chardan, beshnaim u-shlusha mekomot, jenoten IPA mikol echad ve-echad. Não vamos entrar agora nesse assunto, mas o ponto é que a Mishnah traz o caso de Shevet. Shevet era uma erva que se usava como tempero. E fala que existe a obrigação de IPA. A pessoa plantou esse Shevet, tem que deixar o canto da plantação para os próprios escolherem. Viramos a página. Ve'a Shevet de Mechayev IPA. Mechayev Maser. Detnan, Koshu Chayev IPA. Chayev Maser. A Mishnah disse, tudo que está obrigado a IPA, está obrigado ao dízimo. E como a gente acabou de falar, todas as espécies que são obrigadas a PA estão obrigadas ao dízimo. Acabamos de falar também que Shevet, mesmo que é um tempero, está obrigado a PA, então também está obrigado ao dízimo. Vedechayav bemaaser mitamei tumat ochalim. E a outra regra da Mishnah, tudo que se separa ao dízimo é vulnerável a receber a impureza dos alimentos. Arma kol mil de ave de tama mitamei tumat ochalim. Daí Shevet Letama, a vida. Então, termina o raciocínio. Shevet está obrigado ao dízimo. E, então, consequentemente, tem que falar que essa espécie desse tempero é vulnerável a receber impureza dos alimentos. Encosta, digamos, num réptil, se impurifica. Urmini pergunta contra isso. Hakosht, ve'achimum, ve'ashepsamim, ve'atiyah, ve'achiltit, ve'apirpelim, ve'chalat haria. Nikhim bekesev maaser. Ve'el mitamim tumat ochalim. Divere Bekiva. Fale Bekiva. Esses temperos podem ser comprados com o dinheiro de maaser sheni do segundo dízimo. A pessoa resgatou o maaser sheni, levou o dinheiro para Jerusalém. Ele pode pegar o dinheiro para comprar esses temperos. Mas esses temperos não são vulneráveis a receber a impureza dos alimentos. Amado Rabbi Yochanan ben Uri. Perguntou Rabbi Yochanan ben Uri. Im nikhim bekesev maaser. Como ele pode falar isso? Se é possível comprar com o dinheiro de maaser sheni, tem que ser alimento. Se é alimento, por que não é vulnerável a receber a impureza dos alimentos? Então, Amar Yochanan ben Uri. Ninu vegamru, shenikhim bekesev maaser, vemitamim tumat ochalim. Tu fala, meu Khamenu, os sábios se juntaram e fizeram uma votação e votaram o seguinte: os temperos não estão na categoria de alimentos. Não são tão importantes como alimentos normais, não estão na categoria de alimentos conforme a Allah. Então, a pessoa não pode pegar dinheiro do resgate de maaser sheni para comprar temperos, porque não está comprando alimentos pela Allah. Esses temperos não são vulneráveis a receber a impureza dos alimentos. O problema é que antes a gente falou sobre Shevet, que é usado como tempero, e conforme o raciocínio de antes, tem tomatuhari, tem impureza dos alimentos. Amar Frisda, Kitani aí be Shevet arasuya lekamach. Fala Frisda, é o seguinte: antes se trata da Shevet que está sendo usada como comida, não como tempero. Tem uma receita lá de um mingau com essa erva. Então essa erva é vulnerável a receber a impureza dos alimentos. Porque não é um tempero nesse momento, é designado como um alimento. Amaravashi, Amrita Deshmata Kamed de Ravkana. Então fala Ravashi que ele disse isso para Ravkana. Glotima Beshevet Asuya Lekamach Astama Lekdera. Elastam Shevet Lekamach Asuya. Ravashi explica melhor o que foi dito. Por padrão, esse Shevet, essa erva, é um alimento. Tem situações que se usa como tempero, mas por padrão é usado como alimento. Então, por padrão, tem impureza dos alimentos. Se encosta num réptil, se impurifica. Detran, como fala a Mishnah. A Shevet, Mishnitna, Mishnatatam, Bakterá, Enba, Mishum, Trumá, Verá, Metamea, Tumá, Tuchalim. Gdje se mišlja, sipom se pega esi ševet, esa erva, i coloca na panela como tempero, não é considerado mais um alimento. Não tem a lei da trumá, não é vulnerável a receber a impureza dos alimentos. Mas o que diz a Mishnah? Quando você pega esse shevet e usa como um tempero. Então você vê que antes da pessoa usar isso como tempero, o shevet é um alimento. E tem a lei da trumá, tem a lei de tomar tocharim. Vezagadatach stama lekdera, que lo natna name, stama lekdera. Elalav shumina, stama lekama chasuya shumina. Então que se vê como Ravage já fala, por padrão essa erva chamada shevet é um alimento, então por padrão tem tomar tocharim, como a gente viu antes, tem PA, tem maase, tem tomar tocharim. Se foi usado como um tempero, aí deixou de ser considerado um alimento. Fala Mishnah, kol shechayav bereshit hagez, chayav matanot. Se a pessoa tem um animal que ele tem que dar parte da lei para o Kohen, reshit hagez, também tem que dar matanot keuna. A perna do animal, a mandíbula e o estômago para o Kohen. Veja, chayav matanot. Não cabe reshit hagez, mas por exemplo no caso de um boi ou um bode que não tem lã, não tem reshit hagez, mas tem matanot. Então é possível um animal que tem matanot que não e não tem reshit hagez. Mas falando Mishnah, tudo que tem reshit hagez, como uma ovelha, tem matanot que não. Outra regra fala Mishnah: kol sheyesh lo biur, yesh lo shvit. V'yesh sheyesh lo shvit ve'en lo biur. Ali o Shvit, no sétimo ano da terra de Israel, não se trabalha os terrenos. Se cresce algo nos campos, tem a santidade do Shvit, é proibido vender, é proibido desperdiçar. E fala Mishnah, mencionando a lei do Biur. A lei do Biur é o seguinte: se a pessoa colheu, por exemplo, maçãs do campo, no Shvit, enquanto tem maçãs no campo, para os animais selvagens comerem, a pessoa pode comer as maçãs que ele colheu, que são na casa dele. Se terminaram as maçãs do campo, chegou o momento do biur, ele tem que se desfazer dessas maçãs que ele tem na casa. Fala Mishnah, tudo que tem a lei do biur, esse prazo máximo do consumo, tem as outras leis do Shvit. Mas é possível que tenha algo com as leis do Shvit, mas não tem a lei do biur. A lei do biur não se aplica, vamos entender. Pelo menos aqui, a lei aluf, shotev adandar. Como é atrás casos de folhas que quando termina no campo é proibido comer o que a pessoa colheu em casa. E este é o Shvit ben Obiur. E Mishnah falou, tem coisas que tem as leis do Shvit, mas não tem esse prazo máximo do consumo. E cada luv shote vem cada dandana. Por exemplo, as raízes desse luv shote, as raízes dessa dandana, essas raízes sempre estão no campo. Elas se espalham por todo o campo, nunca terminam praticamente. Mesmo que os animais comam, cresce logo. Então a lei do biur nunca se aplica, a pessoa pode comer essas raízes que estão na casa dele. Dirtiv, então agora a fonte dessa lei do biur, o lebetecha, o lachaya, shebe atzecha, te kol tvota lechol, kozman shechaya ochelet min asade, ata ma'achil lebetecha babayit. Kala lachaya min asade, kale lebetecha babayit. Mas eu calo, então, um atrás do pasuk, enquanto tem essa comida para os animais comerem no campo, a pessoa pode comer no Shvit, isso em casa. Terminou no campo para os animais selvagens, a pessoa tem que se desfazer disso. Fala Mishnah. Kol sheyesh lo kaskeset, yesh lo snapir. Veyesh sheyesh lo snapir, ve'en lo kaskeset. Todo peixe que tem escamas, também tem barbatanas, nadadeiras. Tem peixes que tem barbatanas e não tem escamas. E complementa a Mishnah. Kol sheyesh lo karnaim, yesh lo tlafai. Todo animal que tem chifres tem casco fingido na pata. Tem o porco que tem cascos fendidos nas patas e não tem chifres. Todo peixe que tem escamas também tem barbatanas, é um peixe kasher. Tem peixes com barbatanas que não tem escamas, também é um peixe não kasher. Não da merda, Anan. Anan da casqueza de Samchina. Snapir de Katav Rahman Alam Ali. Pergunta. Tudo que tem escamas tem barbatanas? Então, para ser caché, é suficiente que a Torá diga: você pode comer um peixe com escamas. Por que tem que mencionar também as barbatanas? Ilo Katav Rahman Snapir, Avamina Mai Casqueset, Dichtiv Snapir. Afiro Dag também. Então, não é tentar responder o seguinte: se a Torá só tivesse falado casquetes, eu poderia pensar errado que casquetes são as barbatanas. Então, eu poderia pensar que qualquer peixe que tem barbatanas pode ser comido, mesmo que não tenha escamas, e iríamos estar comendo peixe não kasher. Por isso, a Torá escreveu também casquetes, também snapi, para a gente entender: snapi são as barbatanas e casquetes são as escamas. Então, Rahman Snapir ve casquetes. Pergunta. ואז אני כתב רחמן הסנפיר וקסקסת, מינה נקסקסת לבושו. Agora que a Torá escreveu, snapir também casquetes. Como você sabe que casquetes são as escamas? Talvez é outra parte do peixe. Ou seja, se a gente não sabia o que é casquetes, se a Torá tivesse sido casquetes, a gente não saberia o que é, poderíamos pensar que são barbatanas. Ou seja, que você não sabe a tradução de casquetes. Então, agora você não sabe. A Torá escreveu snapir e casquetes. Pode ser que casquetes é outra coisa do peixe. Como é que você sabe que casquetes hoje em dia são escamas? Por causa do pasuk. Dirtive, shirion, kaskasim, olevush. Tem um pasuk para isso. Então a gente sim saberia que casquetes são escamas. E qualquer peixe que tem escamas tem barbatanas. Então, velichtov rahmana casquetes, velobai snapir. Então que a Torá escreveu só escamas. Não precisa falar barbatanas, porque todos têm. Então, por que falou também barbatanas? Tamar beaval vechent ande bi Rabbi Shmuel, yagir Torah veyadir. Fala beaval e abreto de Rabbi Shmuel. A Torah quis prolongar. A Torah quis dizer, saiba que mesmo que todo peixe que tem escamas tem barbatanas, se não tivesse barbatanas, não seria kasher. A Torah quis falar que tem dois sinais de kashrut do peixe. Também escamas, também barbatanas. E se aprende lições de moral de tudo isso. E por isso a Torá quis escreveu a mais as barbatanas, para nos ensinar que se não tivesse barbatanas, então não seria kasher. Isso eu falei que melhor paramos aqui por hoje. Não, porque amanhã vamos ver mais uma Mishnah sobre esse formato. E vamos voltar ao assunto de Simanim, a partir de que momento o menino ou a menina se tornam maiores de idade. Com muito mais. Amém.